Ministério da Cultura, Estúdio Bob Wolfenson e Porto Seguro apresentam Sobre Memória, por dentro da recuperação do acervo de fotografias de Bob Wolfenson.
Fotografia colorida, estúdio de fundo infinito azul, o chão está sujo de lama, um banco de madeira branco caído no chão, ao fundo uma cadeira azul de madeira fechada e caída no chão. Legenda, uma das salas do estúdio da Vila Leopoldina, em São Paulo, em fevereiro de 2022, após a enchente. Foto, Helena Wolfenson.
Entenda como boa parte dos arquivos de um dos maiores fotógrafos brasileiros foi restaurada depois de uma enchente que atingiu seu estúdio em fevereiro de 2020. E conheça os principais responsáveis por dar uma vida nova a esse acervo. 1. Acompanhe os principais momentos do processo. Da enchente à restauração.
Fotografia colorida. Quatro carros brancos com água barrenta até o teto. Ao fundo, canteiro gramado e três árvores. Legenda, foto publicada por Bob nas redes sociais, que chamou a atenção de Burge, do IMS.
A enchente e o susto. Em maio de 2005, apenas 5 meses depois de se mudar com a sua equipe para um estúdio na Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São Paulo, o fotógrafo Bob Wolfenson viu o espaço ser completamente invadido pela água. Na ocasião, perdeu parte expressiva do acervo e teve que sair de barco do estúdio. O desastre, porém, não o levou a fazer mudanças estruturais no espaço. 15 anos depois, veio outra catástrofe. Na madrugada de 10 de fevereiro de 2020, uma segunda-feira, as águas de um temporal voltaram a ocupar o seu estúdio. A capital paulista vivia dias de alagamentos, desmoronamentos, quedas de árvores e caos no trânsito. Os rios Tietê e Pinheiros transbordaram. Bob só conseguiu entrar no local por volta de meio-dia do dia seguinte, ou seja, quase 36 horas depois. Abre aspas. Meu estúdio ficou devastado. Parecia cenário de pós-guerra. Sofá de cabeça para baixo, livros no chão, lama por tudo quanto é lado. A água alcançou mais de 1 metro de altura, afirmou a reportagem do jornal Folha de São Paulo. Foi um vacilo, um erro de cálculo. Eu não tirei as coisas do estúdio porque não imaginei que isso pudesse acontecer novamente. Fecha aspas, lembra o fotógrafo. Cartelas de filmes fotográficos, os negativos e os contatos, estavam guardadas em gaveteiros de ferro, como se faz habitualmente. 3 das 4 gavetas de uma série de gaveteiros foram afetadas, assim como ampliações em papel e livros sobre fotografia. O alagamento decorrente da chuva torrencial também atingiu equipamentos de luz e monitores de computador. Em uma rede social, Bob publicou uma foto com carros perto do seu estúdio, praticamente debaixo da água, e relatou o episódio. Chamou a atenção de Sérgio Burge, coordenador de fotografia do IMS, Instituto Moreira Salles, que ligou para Bob e avisou que mobilizaria colegas para uma operação emergencial a fim de tentar salvar o acervo. Não um acervo qualquer. Ali estavam quase 50 anos de fotografias. Retratos, editoriais de moda, ensaios de nus, registros urbanos, entre outros caminhos tomados por um profissional inquieto. A água já tinha baixado um pouco, mas havia lama por todos os lados quando Leandro Melo, um dos especialistas acionados pelo IMS, chegou ao estúdio na Avenida Bonfarrege. O conservador-restaurador, especializado em fotografia, mal teve tempo de observar os detalhes. Não é exagero dizer que, àquela altura, cada minuto fazia diferença. Abre aspas. Quando o material fica em contato com uma umidade relativa maior do que 65% por mais de 48 horas, com uma temperatura maior de 20 graus Celsius, é provável que ocorra a proliferação de fungos. Fecha aspas, explica Juliana Bittencourt, também conservadora restauradora. Juliana não pôde participar dessa primeira etapa emergencial, mas se dedicou a esse acervo 3 anos depois, como veremos mais adiante. Depoimento Leandro Melo. Abre aspas. Desci na estação Vila Leopoldina e entrei na Avenida Mofarrege, onde ficava o estúdio do Bob. Foi quando comecei a ver o tamanho do estrago. Tinha um guincho tirando um carro de um estacionamento no subsolo. Tinha a marca de água de pelo menos 1,5 metro de altura nas paredes. Fecha aspas. Depoimento Thalita Renó. Abre aspas. O Leandro me ligou perguntando se eu poderia ir ao estúdio do Bob o quanto antes. A gente se conhecia há bastante tempo. Ele tinha sido meu professor no Senac e depois trabalhamos juntos. Respondi que sim, estava indo. Da estação Vila Leopoldina ao estúdio, foram 20 minutos andando em meio ao desespero. Havia lama por todos os lados, carros ainda cheios de água. Fecha aspas. B. A UTI do Acervo. Abre aspas. Montamos uma UTI, Unidade de Terapia Intensiva, do Acervo. Fecha aspas. Disse Bob em entrevista à Folha sobre toda a movimentação para salvar os seus arquivos. Como era preciso correr contra o tempo para evitar que os fungos tomassem conta do acervo, 16 especialistas se mobilizaram no período de 13 a 17 de fevereiro. Não raro eles chegavam muito cedo e saíam tarde da noite. Também participaram da operação o próprio fotógrafo, Aline Oz, Cris Kell, Cristine Favacho e Marisa Guimarães. A coordenação de todo o trabalho emergencial coube, sobretudo, a Leandro Melo, que atuou de modo voluntário, e a Gabriela Moile, que viera do IMS do Rio e mantinha contato permanente com Sérgio Burge. Abre aspas. Num primeiro momento, buscamos entender a dimensão do acervo e logo percebemos que vários materiais tinham sido muito comprometidos, como livros e impressões em jatos de tinta que estavam numa mapoteca. Fecha aspas, lembra Leandro. Dezenas de itens bastante danificados foram imediatamente descartados. No entanto, algumas imagens com alto grau de deterioração foram preservadas. Abre aspas. Eu percebi que havia essa graça das fotos que adquirem um outro sentido, uma outra materialidade. Fecha aspas, recorda-se Bob. Havia também pastas suspensas nos gaveteiros que continham milhares de negativos e folhas de contato. Nessa área do estúdio, a chance de recuperação parecia maior, o que se comprovou uma realidade mais tarde. Mas isso só funcionaria com uma ação ampla de congelamento. Abre aspas. Como era uma quantidade grande e não daria tempo de lavar e secar tudo, decidimos congelar esses materiais. Nesse estado, as reações químicas que levam à deterioração entram numa velocidade bem baixa, e assim é possível descongelar mais adiante, na medida da capacidade de secagem. Fecha aspas, explica o conservador Leandro. O primeiro passo, comprar um freezer urgentemente. Abre aspas. Não existia freezer para pronta entrega. Rodei a cidade inteira e só achei um no ponto frio da Marginal Tietê. O atendente só conseguiu me vender na hora porque o aparelho estava amassado. Passaram-se 2 ou 3 dias e o Leandro me falou: precisamos de um outro freezer. Fiz a mesma coisa e deu certo. Fecha aspas, lembra Bob. O ideal, como explicou o Sérgio Burge, teria sido comprar freezers verticais, que distribuem melhor o peso das cartelas fotográficas. Mas como havia pouquíssimo tempo, optou-se pelos mais fáceis de encontrar no mercado, os aparelhos horizontais. No estúdio da Vila Leopoldina, a equipe procurou distribuir bem as funções. Caetana Brito e Fernanda Wada, restauradoras especializadas em papel, se dedicaram mais aos livros e às revistas. Ambas trabalharam de forma voluntária. Os demais se concentraram nas películas.
Fotografia colorida. Sala grande com paredes brancas e lama no chão. Uma estrutura grande de metal encostada na parede, com 2 barras do mesmo formato suspensas próximas ao teto. No centro da sala, há 4 ventiladores entre pés e um sofá preto. Do lado direito, uma mesa retangular. Ao fundo, 6 cadeiras azuis caídas no chão e outra mesa retangular. Legenda, uma das salas do estúdio de Bob que ficaram cobertas de lama. Foto, Helena Wolfenson.
Bob Wolfenson recorda. Abre aspas. Num primeiro momento, depois da enchente, comecei a rasgar as fotos em papel e jogar fora. Não seria possível restaurá-las. Até que, num determinado instante, percebi que algumas imagens estavam fortes, interessantes. Eram um testemunho. Fecha aspas. Já Leandro Melo atesta. Abre aspas. O congelamento reduz muito a proliferação de fungos, que podem manchar o material ou levá-lo ao apodrecimento. Além disso, podem causar risco para a saúde das pessoas. Fecha aspas. Feita a divisão por tipo de material, havia subdivisões. No caso dos negativos e folhas de contato, um integrante da força-tarefa se encarregava de tirá-los das gavetas, colocando-os em bandejas, como aquelas usadas por pedreiros para preparar o cimento. Outro apenas lavava os materiais e daí por diante até levar tudo aos dois freezers. Abre aspas. O trabalho principal da minha equipe era lavar os negativos, colocar nos pacotes e catalogar para que depois a gente soubesse o que era esse material. Fecha aspas. Lembra Thalita Renó, conservadora restauradora que esteve naqueles dias de tensão em 2020 de forma voluntária e 3 anos depois voltou a trabalhar na recuperação do acervo. Além de Thalita, Caetano e Fernanda, Leandro se lembra de outros especialistas que participaram do salvamento, como Edna Kátia Gaiordoni e Luiz Henrique Soares, representantes do IMS, Jéssica Chimate Martins, Olivia Tamio Cassima e Raquel Moliterno, representantes do Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo, e as voluntárias Akemi Miyashita, Ana Francisca Salles Barros, Carolina Vergotti, Joyce Melguizo e Estela Mariane Barbosa do Couto. Toda aquela mobilização foi facilitada pelo fato de o acervo ter passado, algum tempo antes, por um processo de organização e classificação. Segundo o conservador, abre aspas, existiam informações sobre o que estava em cada lugar. Além de registros nas embalagens que tinham os filmes e as folhas de contato, havia um código que identificava qual era o ensaio. Assim, nós sabíamos onde estavam os itens mais importantes. Fecha aspas. Leandro havia tido 2 experiências prévias com alguma semelhança com a inundação do estúdio. Uma delas no Museu da Energia, espaço tomado pela água após o rompimento de uma tubulação em 2008. E outra na Bienal de São Paulo. Nesse caso, o que ele chama de oficina de salvamento, com uma simulação de alagamento em 2016. Para o conservador, esses episódios anteriores foram úteis para que, abre aspas, a gente tivesse essa clareza em relação à necessidade de identificar o que é prioritário e o que não é. Fecha aspas. Um exemplo é que eles retiraram inicialmente os filmes fotográficos das gavetas rentes ao chão, mais afetadas pela enchente. O desastre de 2020, porém, trouxe surpresas, como o comportamento das polaroides. Bolhas se formavam sobre elas após o contato com a água, o que tornava inviável o congelamento. Mais grave foi a dificuldade de mencionar o tamanho do acervo e o tempo para executar as tarefas. Ou seja, evidentemente a experiência era útil em meio ao corre-corre no estúdio, mas, junto com a água, vinha uma enxurrada de novidades. Depois de 5 intensos dias de trabalho, os 2 freezers estavam completamente lotados. Boa parte do material foi armazenado adequadamente, passando por uma lavagem e acondicionado em sacos plásticos e, posteriormente, em caixas. Uma porção, no entanto, foi congelada sem esses cuidados básicos. O tempo, implacável, se impunha. C. A caminho da recuperação. Encerrada a força-tarefa no estúdio, o objetivo de Bob era retomar a recuperação do acervo o quanto antes. No entanto, surgiram novos obstáculos. Foram pelo menos 3 as pedras no caminho. Primeira pedra no caminho, a pandemia da Covid-19, que, entre outras coisas, inviabilizou ou ao menos dificultou trabalhos presenciais em equipe. Segunda pedra no caminho, o alto custo de um projeto rigoroso de restauração dos arquivos. Terceira pedra no caminho: o risco de iniciar um processo desse tipo sem a clareza de que haveria uma quantidade expressiva de itens com plenas condições de recuperação. Entre os desafios, esse último foi o primeiro a ser vencido. Meses depois da enchente, especialistas do IMS do Rio de Janeiro vieram a São Paulo para coletar diferentes amostras dos materiais que estavam nos freezers. O resultado, lembra Bob, foi surpreendentemente positivo. Em geral, a perda tinha sido de apenas 5%. Abre aspas. Foi uma iniciativa muito inteligente e gentil da parte deles. Fecha aspas, diz o fotógrafo. Feita essa avaliação, ele se sentiu mais confiante para buscar um apoio externo. Recorreu a um especialista em leis de incentivo e, mais uma vez, a Leandro, para que preparassem um projeto com todas as normas técnicas necessárias. Foi um longo processo até que a empresa Porto Seguro decidiu colaborar para que a ideia saísse do papel. Nesse vai e vem burocrático, também foi relevante o trabalho da produtora Morena Carvalho. O desafio do alto custo parecia, enfim, superado. Além disso, a essa altura, a pandemia já não representava tanto perigo quanto antes. A segunda e mais longa etapa de recuperação estava, enfim, no horizonte próximo. Como seria de se esperar, Bob convidou Leandro para coordenar essa jornada. Mas o conservador já estava comprometido com o projeto Manuel Correia de Andrade, um extenso acervo de livros doados ao IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, da USP. Leandro, porém, colaborou montando a equipe que trabalharia com os arquivos de Bob. Thalita Renó, que segundo Leandro, abre aspas, já trabalhou em diversos projetos comigo, fecha aspas, era um nome pensado desde as primeiras conversas. Ele também convidou, abre aspas, Juliana Bittencourt, uma profissional de formação superior sólida, fecha aspas, para coordenar a equipe. Ambas são conservadoras restauradoras. Faltava uma documentalista, alguém que fizesse o tratamento da informação. Fernanda Cícero de Sá foi então convidada para a função. Definido o trio que trabalharia no dia a dia, Leandro acompanharia o projeto como consultor.
Fotografia colorida. Ao lado esquerdo, uma prateleira de dois andares com centenas de livros. No chão, dezenas de livros caídos. Do lado direito, uma mesa oval com duas cadeiras ao redor, sendo que uma está tombada para trás. Ao fundo, uma janela onde vemos, através dela, a luz do dia e algumas árvores. Legenda: sala do fotógrafo invadida pela água. Foto de Bob Wolfenson.
Bob Wolfenson declara, abre aspas, o meu acervo é muito vivo, é muito requisitado. Eu o reconecto com o presente. Então, essa sobrevivência é importante. Fecha aspas. Leandro Melo diz, abre aspas, essa experiência tem sido importante para entendermos o comportamento de diferentes materiais fotográficos em contato com a água. Quais são mais resistentes? Como devemos transportá-los? O que pode e o que não pode ser congelado? Fecha aspas. Já Juliana Bittencourt afirma, por meio desse trabalho, a gente acaba vendo como Bob passou por vários momentos na história da tecnologia da fotografia. Primeiro, o trabalho dele com o analógico. Em seguida, um período em que produz concomitantemente com o analógico e o digital. E depois, migra totalmente para o digital. É muito aprendizado. Fecha aspas.
Fotografia colorida. Estúdio de fundo infinito. O chão está sujo de lama. Ao centro, uma mesa retangular vermelha, um sofá preto e quatro ventiladores em tripés. Do lado direito, cadeiras azuis caídas no chão. E ao fundo, um banco de madeira branco e uma cadeira azul de madeira fechada e caída no chão. Legenda, uma das salas do estúdio da Vila Leopoldina em São Paulo, em fevereiro de 2020, após a enchente.
O trabalho da equipe de recuperação do acervo em 10 passos, por Neife Haddad e Juliana Bittencourt. Passo 1. Definição das prioridades de descongelamento de acordo com os critérios de classificação de importância do acervo definidos com o fotógrafo. Passo 2. Descongelamento do pacote de acordo com a ordem de prioridade. O pacote do freezer é retirado e descongelado gradualmente dentro de uma caixa térmica. Dessa forma, evitam-se danos mecânicos que poderiam ser provocados pela dilatação dos materiais em função do aumento brusco da temperatura. Passo 3. Abertura do pacote e separação dos materiais fotográficos de acordo com seu suporte. Filmes ou papéis fotográficos, Polaroid, para os filmes diapositivos ou negativos, cromia, colorido ou preto e branco, e forma de acondicionamento original, diapositivos com moldura, embalagens plásticas ou de papel e etc. Passo 4. Limpeza dos suportes fotográficos. Os filmes negativos e diapositivos são lavados em uma bandeja com água fria e filtrada, e em seguida colocados em outra bandeja para enxágue final em solução umectante, com detergente específico para fotografia, que facilita o escorrimento da água, evitando a formação de manchas ao secar. Os diapositivos em molduras são primeiramente secos para que as molduras possam ser removidas com segurança. Em seguida, a limpeza é realizada na bancada com solvente. Os papéis fotográficos são lavados em duas bandejas com água fria e filtrada.
Fotografia colorida. Bob está de costas à frente de uma parede vinho com duas janelas grandes de vidro. Abaixo das janelas, um quadro com uma foto em preto e branco do Caetano Veloso. Ao lado esquerdo, entulhos e sacos de lixos pretos. Legenda: Bob Wolverson registra destruição após enchente.
Passo 5. Para secagem, são utilizados clipes de metal adaptados para pendurar filmes com perfurações nas bordas e prendedores de papel fixados nas margens para dispor os materiais para secagem em varais, em um ambiente com ventilação forçada, que incide de forma indireta sobre o material. O código de identificação de cada conjunto é escrito em um papel e disposto no varal, ao lado dos materiais. Passo 6. Os materiais são retirados do varal e acondicionados em embalagens adequadas para sua conservação, já com seus códigos de identificação. Passo 7. É a etapa do diagnóstico. As características físicas, Polaroid, cromia e formato, a quantidade de fotogramas e a avaliação dos danos de cada conjunto são registradas em planilha. Passo 8. Digitalização de acesso. O registro digital dos negativos e diapositivos em suas embalagens é produzido para facilitar o acesso ao seu conteúdo. Passo 9. Os materiais são armazenados no mobiliário destinado à guarda do acervo. Passo 10. Tratamento documental. A base de dados é atualizada com as informações do projeto e a localização física final das fotografias.
Fotografia em preto e branco. Sobre fundo branco, quatro tiras de negativos sobrepostas. Há três fotos com várias pessoas em cada tira. Legenda: negativos que passaram pelo processo de recuperação. Fotografia colorida. Mulher branca e de cabelos escuros, tem o braço direito tatuado com desenhos de flores. Ela usa regata preta, avental branco, luvas de látex azuis, máscaras de proteção preta, óculos de proteção com aro preto e lentes transparentes e touca branca. Ela está entre vários varais de negativos pendurados e segura um negativo nas mãos. Legenda: a conservadora restauradora Juliana Bittencourt durante o trabalho em 2023. Fotografia colorida. Mãos com luvas de látex azuis seguram uma pequena carteira de fotos 3x4. Nela vemos duas fotos em preto e branco de Bob jovem. Legenda: o jovem Bob em duas fotos do seu acervo. Fotos de Helena Wolverson.
D. Vida nova, enfim. A partir de maio de 2023, Juliana, Thalita e Fernanda passaram a trabalhar juntas no estúdio de Bob e definiram métodos rígidos de acompanhamento para que não se perdessem em meio a tantos arquivos. Apesar da organização e do planejamento, o trabalho sempre esteve sujeito a surpresas, sejam maiores ou menores. Alguns materiais tiveram que ser retirados das embalagens com bisturi ou pinça, exigindo mais atenção delas. O trabalho se estendeu por 7 meses, de maio a dezembro de 2023. Tempo insuficiente para recuperar todo o acervo. Elas conseguiram dar vida nova a grande parte dos filmes fotográficos mais importantes da trajetória de Bob, que estavam guardados em um dos freezers. A tarefa de descongelar os materiais do outro freezer ficará para um período posterior. Orgulhosas do trabalho realizado, Juliana, Thalita e Fernanda gostariam que todo esse repertório técnico desenvolvido por elas e outros colegas de 2020 a 2023 servisse como referência daqui para frente. Abre aspas. Não há um modelo único de conservação e restauração. Cada acervo tem características específicas que exigem um planejamento pensado para aquela situação. Ainda assim, a gente queria que esse trabalho que fizemos aqui fosse visto como uma referência para instituições de memória e para outros fotógrafos. Fecha aspas, diz Juliana. Depois de entrar em estado de coma, o acervo de Bob sobreviveu. Ao menos, a maior parte dele. Graças aos restauradores conservadores, a memória está viva.
Fotografia em preto e branco. Dezenas de varais com negativos de fotos de diversas pessoas estendidos por pregadores pretos e coloridos. Legenda, varal da restauração de 2023. Foto, Helena Wolvenson.
2. Quem é quem no projeto?
Fotografia em preto e branco. Bob, do peito para cima, olha para frente. Ele é branco, careca, tem barba e bigode grisalhos e o nariz largo. Usa óculos de aro escuro. Camiseta listrada preta e branca e camisa jeans por cima. Legenda, o fotógrafo Bob Wolvenson, foto Helena Wolvenson.
Saiba mais sobre os principais nomes envolvidos em ordem alfabética. Bob Wolvenson. Com mais de 50 anos de carreira, é um dos mais conhecidos fotógrafos de retratos, de moda e de publicidade do Brasil. Expôs em prestigiadas instituições do país, como MASP, Centro Cultural Maria Antônia, Museu de Arte Moderna de Salvador e Museu de Fotografia de Fortaleza. Entre seus muitos livros, destacam-se Antifachada, Belvedere, Desnorte e o Livro Falado. É vencedor de prêmios de fotografia, como os concedidos pela Funarte e pela Fundação Conrado Wessel. Depois de uma enchente que atingiu seu estúdio na Vila Leopoldina, em São Paulo, em 2005, o espaço foi novamente inundado em fevereiro de 2020, comprometendo parte expressiva do seu acervo. Seu novo estúdio fica na Vila Romana.
Fotografia em preto e branco da Helena Cícero de Sá, do busto para cima. Mulher branca, cabelos escuros ondulados na altura do ombro e rosto redondo. Usa blusa sem mangas escura. Ela sorri e olha para frente. Legenda, fotos, Helena Wolvenson.
Fernanda Cícero de Sá. É formada em artes plásticas pela Faculdade Santa Marcelina e pós-graduada em criação em multimeios pela EMB Morumbi. Também se especializou em conservação e restauro no Senai. Depois de atuar como pesquisadora em instituições como a Pinacoteca de São Paulo, foi durante 5 anos assistente de conservação e documentação do Centro de Memória e Informação do Museu da Imagem e do Som, MIS. Também trabalhou no Arquivo Histórico Vandes Vevo, da Bienal de São Paulo. No projeto de restauração do acervo do fotógrafo Bob Wolfenson, ao longo de 2023, ela exerceu a função de documentalista. Ou seja, Fernanda faz a análise das informações dos suportes fotográficos. Gabriela Moile. É conservadora, pesquisadora e consultora. Graduada em História pela UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, especializou-se em conservação e restauração de bens culturais móveis pela SECOR, UFMG. Atua em projetos de preservação e conservação do patrimônio cultural desde 2001 e em projetos de exposições de artes visuais desde 2008. Trabalhou no Instituto Moreira Salles, IMS, de 2008 a 2022, sendo responsável pelo trabalho de preservação, conservação preventiva, conservação e restauração ligada ao acervo DMS e a acervo de terceiros sob a guarda ou custódia temporária da instituição. Em fevereiro de 2020, foi uma das pessoas que coordenou as primeiras ações de resgate e salvamento do acervo de Bob Wolfenson, dando início ao projeto que se desdobra desde então.
Fotografia em preto e branco da Juliana Bittencourt, do busto para cima. Mulher branca de cabelos escuros e lisos, longos e rosto fino. Usa camisa escura de botões, séria, olha para frente.
Juliana Bittencourt. Formada em fotografia pelo Centro Universitário Senac, especializou-se em conservação e restauração de fotografias na Escola Nacional de Conservação, Restauração e Museologia do Instituto Nacional de Antropologia e História do México. Mais tarde, fez um mestrado em museologia na USP. No exterior, atuou como conservadora no Museu Frida Kahlo e na Fundação Televisa, ambos na Cidade do México, e como pesquisadora de materiais fílmicos na Filmoteca Espanhola, em Madrid. De volta ao Brasil, atuou em projetos da Funarte e do Arquivo Histórico Vandes Vevo, da Bienal de São Paulo. Nesse último, sob a orientação de Leandro Melo. Juliana coordenou o projeto de restauração do acervo do fotógrafo Bob Wolfenson ao longo de 2023, trabalhando ao lado de Thalita e Fernanda.
Fotografia em preto e branco de Leandro Melo, do busto para cima. Homem branco, careca, com barba e bigode grisalhos. Ele usa camiseta preta e olha para cima com um leve sorriso.
Leandro Melo. Graduado em arquitetura pela USP, teve formação complementar em áreas como conservação e restauração de documentos fotográficos e gestão cultural. Conservador-restaurador há mais de 25 anos, foi professor do curso assistente de conservação preventiva do Senai de São Paulo e tem promovido regularmente cursos nessa área. É supervisor de conservação do Arquivo Histórico Vandes Vevo da Bienal de São Paulo e coordenador técnico do projeto de limpeza e catalogação do acervo bibliográfico de Manuel Correia de Andrade no IEB, Instituto de Estudos Brasileiros na USP. Atuou ao longo de 2023 como consultor do projeto de restauração do acervo de Bob Wolfenson. Anteriormente, em fevereiro de 2020, foi um dos coordenadores das primeiras ações de resgate e salvamento dos arquivos do fotógrafo.
Fotografia em preto e branco do Sérgio Burge, do busto para cima. Homem branco na faixa dos 60 anos, cabelos lisos e brancos, usa camisa clara e olha para o lado.
Sérgio Burge. Formado em Ciências Sociais pela USP em 1981, ano em que ingressou no mestrado em Conservação Fotográfica da School of Photographic Arts and Sciences do Rochester Institute of Technology, Estados Unidos, é coordenador da área de fotografia do IMS, Instituto Moreira Salles, desde 1999. Burge é organizador de livros como Marcel Godereau Fotografias, Luciano Carneiro, Fotojornalismo e Reportagem, e Mark Ferres, Território e Imagem. Ao ver uma publicação de Bob Wolfenson nas redes sociais sobre a enchente que havia tomado seu estúdio em fevereiro de 2020, Burge mobilizou especialistas do IMS e de outras instituições para atuar no salvamento do acervo do fotógrafo. Nos dias seguintes, ele supervisionou as ações de recuperação dos arquivos.
Fotografia em preto e branco de Thalita Renaud, do busto para cima. Mulher branca, de cabelos claros e curtos, corpo robusto, usa brincos de argolas e blusa escura de gola alta sem mangas. Ela sorri e olha para frente.
Thalita Renaud. Graduada em fotografia no Senac, atuou em projetos como organização e preservação de coleções fotográficas do Museu do Ipiranga, em equipe liderada por Leandro Melo. Também trabalhou como conservação de fotografias no Arquivo Público do Estado de São Paulo e no MASP. Na Cinemateca Brasileira, foi uma das responsáveis pela revisão de material cinematográfico. Ao longo de 2023, atuou como conservadora no projeto de recuperação do acervo de Bob Wolfenson, fazendo o diagnóstico do material fotográfico depois de tirá-lo do freezer e descongelá-lo. Antes, em fevereiro de 2020, havia participado das primeiras ações de salvamento dos arquivos do fotógrafo.
Fotografia colorida. De baixo para cima, vemos o varal de negativos. Os negativos estão presos por pregadores pretos e coloridos. Legenda, varal da restauração 2023. Foto, Helena Wolvenson.
Um acervo que, enfim, volta à vida. Por Leandro Melo, Juliana Bittencourt, Fernanda Cícero de Sá e Thalita Renault. Em maio de 2023, iniciamos o projeto para a recuperação das fotografias de Bob Wolfenson que foram congeladas na ação de salvamento realizada em 2020. Foram muitos os desafios e os encantos de trabalhar com o acervo de um dos fotógrafos mais importantes do Brasil. Uma parcela das fotografias analógicas que produziu entre 1974 e 2006 estava ali, nos diversos pacotes que ocupavam totalmente dois freezers. O que precisou ser congelado durante a ação de salvamento realizada em 2020? O que seria possível recuperar? O que significa recuperar? E, afinal, o congelamento como uma estratégia para o salvamento de fotografias atingidas por água é eficaz? Negativos e diapositivos em uma diversidade de formatos, cópias fotográficas e uma variedade de impressões em jato de tinta haviam sido atingidas pela enchente por um transbordamento do Rio Pinheiros em 2020. Estavam armazenadas em mapotecas em armários de aço. A água alcançou as gavetas da mapoteca mais próxima ao chão e 27 das 44 gavetas dos 11 armários de aço. Uma parte desse material se perdeu. Outra parte precisou ser lavada em água corrente e seca ao ar, e o restante dos materiais diretamente atingidos foi congelado. O objetivo principal do projeto era descongelar o que estava congelado. Mas além dessa atividade, que em si exigiu que pesquisássemos a melhor forma de realizá-la, foi necessário reunir muitas informações a respeito do acervo. Negativos e diapositivos haviam sido acondicionados, organizados e catalogados anteriormente em um projeto realizado por Isabel Amado. A catalogação havia sido realizada desde então por Aline Oz, na base de dados do acervo, a partir de fichas técnicas que reúnem informações essenciais a respeito dos ensaios fotográficos. Essas fichas, organizadas em caixas tipo arquivo, era um resultado de uma iniciativa do próprio fotógrafo, que começou a utilizá-las quando retornou ao Brasil depois de ser assistente de Bill King em Nova York, inspirado nas fichas que o fotógrafo norte-americano elaborava. Em 2005, o acervo foi atingido por uma primeira enchente e, naquele momento, uma parte dos materiais se perdeu. Estava indicado na base de dados. Foram cerca de 21 mil fotografias. Faltaria, então, reconstituir o que havia acontecido na iniciativa de salvamento realizada em 2020, após o acervo ser atingido por uma segunda enchente. Os pacotes no interior dos freezers traziam as datas em que haviam sido congelados, tornando ainda mais importante recuperar o histórico das ações e decisões tomadas durante o salvamento do acervo. Após o fotógrafo noticiar o ocorrido numa rede social, uma ação de salvamento reuniu ao menos 9 voluntários, além de profissionais cedidos pelo Arquivo Histórico Wander Svevo, da Fundação Bienal de São Paulo, do próprio estúdio de Bob Wolfenson e do Instituto Moreira Salles, que fez o chamamento inicial e coordenou a iniciativa. Na tarde de 11 de fevereiro, o salvamento do acervo foi iniciado. Com o reconhecimento dos materiais afetados, a avaliação dos danos e a definição de prioridades e formas de tratamento, ainda com muita água e lama no estúdio. Tinham sido afetadas uma sala com revistas, livros e uma mapoteca com cópias fotográficas e impressões em jatos de tinta. E duas outras salas com gaveteiros contendo pastas suspensas, com filmes fotográficos acondicionados em cartelas plásticas e folhas de contato, papel fotográfico. A maioria das cópias fotográficas foram lavadas em água corrente e penduradas em varais improvisados. Realizar o mesmo tratamento com os filmes fotográficos, entretanto, era inviável devido à grande quantidade de material afetado diretamente pela água e ao risco de perder os códigos de identificação dos filmes ao separá-los de suas embalagens de acondicionamento. Mas os filmes fotográficos eram separados das folhas de contato, que eram submersas numa bandeja com água. Quando a bandeja estava cheia, era levada para outro local, onde as cópias eram lavadas individualmente em água corrente e depois penduradas em varais para secar. Os danos provocados pelo contato direto com a água variam em função dos materiais constitutivos das fotografias. As cópias fotográficas são mais suscetíveis a se degradar do que os filmes fotográficos, que podem ser inclusive congelados. Assim, cartelas de filmes fotográficos, ainda molhadas e sujas, foram embaladas em sacos de polietileno, etiquetadas com sua identificação e congeladas no primeiro freezer adquirido, que rapidamente ficou cheio.
Fotografia colorida, duas imagens grandes penduradas no varal, diapositivo na cor azul e negativo marrom. À frente das imagens, tiras de negativos pendurados. Legenda, ao fundo, diapositivo e negativo da série Antifachada, foto Helena Wolverson.
No terceiro dia de salvamento, outro freezer foi comprado para receber o material fotográfico restante. Os últimos materiais inseridos no freezer foram guardados depois de 6 dias do início do salvamento. Naquela ocasião, foram inseridos vários pacotes contendo papéis fotográficos, contatos e ampliações, devido à impossibilidade de realizar sua secagem naquele momento, já decorrido tanto tempo. Como essa operação não havia sido planejada, os papéis fotográficos foram embalados sem folhas intercaladoras de papel encerado, que precisam ser utilizadas para evitar a aderência entre os papéis fotográficos devido ao amolecimento da gelatina que compõe a camada de emulsão fotográfica. Tudo foi feito contra o tempo. A resposta a um desastre precisa ser organizada com urgência e ser executada idealmente em até 72 horas após a ocorrência do sinistro.
Fotografia em preto e branco. Juliana e Fernanda riem e olham para frente. Thalita ri com a cabeça inclinada para trás. Ao fundo, os varais de negativos. Legenda. Juliana Bittencourt, Thalita Renault e Fernanda Cícero de Sá. Foto, Helena Wolverson.
Depois desse prazo, o risco dos materiais sofrerem danos irreversíveis é maior. Assim como o risco de que ocorra contaminação microbiológica, o que pode provocar o amolecimento e a perda da emulsão fotográfica, além de manchas. Ao longo do projeto, nossas ações se conectariam às dos profissionais que haviam atuado na iniciativa de salvamento do acervo. Na avaliação do que foi inevitavelmente danificado, do que pôde ser recuperado naquele momento e do que poderíamos fazer para acessar novamente o que foi congelado ou, nas palavras de Bob, para fazer aquela parte do acervo, abre aspas, voltar à vida, fecha aspas. Logo percebemos que isso seria feito junto com um fotógrafo, durante suas visitas à nossa sala, quando rememorava as pessoas retratadas e as histórias por detrás daqueles retratos. Quando nos pedia para que um conjunto de itens fosse reproduzido digitalmente com prioridade. Quando perguntávamos a respeito de suas marcas de edição e até mesmo quando ele olhava para um material parcialmente danificado e pensava em formas de ressignificá-lo, como havia feito no ensaio submerso. Pudemos acompanhar Bob em sua procura pela sobrememória, abre aspas, um escorrimento impregnado na superfície, fecha aspas, por aquilo que conferiria uma memória sobreposta àquelas fotografias que, abre aspas, em si já eram lembranças de outras épocas, fecha aspas. No início do projeto, enquanto preparávamos o espaço de trabalho e adquiríamos os materiais de consumo necessário, realizamos o diagnóstico de conservação do material que havia sido tratado previamente pelo Instituto Moreira Salles, IMS. Avaliamos a base de dados e estabelecemos o que seria prioritariamente descongelado. Os materiais classificados como ensaio pessoal, ensaio retrato, editorial de moda, vida familiar. Após realizar alguns testes para definir como faríamos o descongelamento, e avaliar o comportamento de pacotes congelados em diferentes datas, definimos os procedimentos daquele que seria o nosso fluxo de trabalho, listado acima em 10 etapas. Nesse projeto, era importante registrar as datas de congelamento, anotadas nos pacotes do freezer, e descongelamento, para conseguirmos avaliar a iniciativa de salvamento. Para isso, também definimos uma forma de avaliar as perdas de emulsão nos filmes fotográficos. Em conjunto com Bob, determinamos que o nível 0 corresponderia a uma avaliação de que nenhuma perda havia ocorrido. O 1 a uma pequena perda, geralmente nas bordas, que não atingia a imagem. O 2 a uma perda maior, geralmente já na imagem, que já comprometia a visualização da imagem. E 3 a um nível de perda maior de emulsão, próximo a uma perda total. Ao analisar a base de dados proprietária criada em 2001, constatamos que ao longo de mais de 20 anos, todo o acervo de negativos e diapositivos havia sido catalogado, mas o sistema encontrava-se obsoleto e precisava ser atualizado para conter as informações do projeto e as demais demandas de relacionamento entre as fotografias e as publicações, exposições e as cópias que integram o acervo artístico. Definimos que o material mais adequado e sustentável seria o desenvolvimento da base de dados Tainacan, por ser uma iniciativa pensada para atender a realidade de diferentes tipos de acervo. O Tainacan é um software livre e gratuito que permite a gestão e a publicação de acervos digitais. O desenvolvimento da base de dados foi feito por Gisele Rocha, em conjunto com Fernanda Cícero de Sá. Iniciamos o estudo dos campos existentes na base de dados anterior para definir como seria feita a migração dos dados para a nova base e quais campos seriam incluídos. Pensamos ainda nas diferentes necessidades do acervo, de modo a criar um modelo de ficha adequado para cada um deles. Entendemos que, além daquela parcela do acervo que foi diretamente atingido pela água, o restante do acervo também permaneceu em um ambiente com umidade relativa elevada e, portanto, também foi afetado indiretamente. Ao avaliar os armários de aço, identificamos oxidação no fundo das gavetas e também na base dos gaveteiros. Muitas pastas suspensas no interior dos gaveteiros estão com as hastes enferrujadas. Algumas perderam o encaixe plástico e o papel de todas elas, confeccionados em craft, já amarelou. Dessa forma, propusemos rotinas de monitoramento do acervo, o que poderá ser feito através da análise dos dados coletados por um termoigrômetro, que monitora as condições de temperatura e umidade da sala na qual o acervo está armazenado, e do monitoramento com tiras medidoras de acidez, AD Strips, desenvolvida pelo Image Permanence Institute, IPI, do Rochester Institute of Technology, RIT, nos Estados Unidos. Além de recuperar o acervo, tornando-o acessível novamente, reconhecemos a importância de compartilhar com outras instituições, profissionais e demais interessados orientações para atuação em caso de acidentes com água, com informação a respeito de métodos que podem ser empregados durante o salvamento de acervos fotográficos, dentre eles o congelamento. Acidentes com água podem ser provocados tanto por inundações e tempestades, quanto por vazamentos em tubulações e até mesmo após incêndios, com a água utilizada pelos bombeiros para apagar as chamas. Além disso, acidentes desse tipo se tornam ainda mais frequentes com as mudanças climáticas em curso. É fundamental realizar treinamentos e contar com profissionais especializados para orientar ações de emergência. Mas é igualmente importante valorizar o planejamento que visa minimizar o risco de que acidentes como os relatados aconteçam e o tratamento contínuo dos acervos. Esperamos também criar uma sobrememória de nossas ações, contribuindo com referências textuais e imagéticas para a preservação de outras memórias. Ficha técnica. Acervo fotográfico, Bob Wolfenson. Coordenadora do projeto, conservadora restauradora de fotografias, Juliana Bittencourt Bovolenta. consultor de conservação de fotografias, Leandro Lopes Pereira de Melo, documentalista, especialista em acervos fotográficos e artísticos e desenvolvedora da base de dados Tainacan, Fernanda Cícero de Sá, conservadora de fotografias, Thalita Renó Bruno, desenvolvedora da base de dados Tainacan, Gisele Rocha, reprodução digital de fotografias, Ana Tonezer Ansba, produção executiva do projeto de conservação, Morena Carvalho, agradecimentos, Rafael Amorim, equipe registro fotográfico e videográfico, direção, Helena Wolfenson, montagem, Eduardo Rezin, direção de fotografia, Helena Wolfenson, assistente de câmera, Rafael Friedman, operação de som, Rafael Friedman, finalização de som, Tomás Franco, colorização, Lucas Almeida, design gráfico, tema, Thea Severino e Márcio Freitas, tratamento, impressão e produção das fotomontagens, Cris Kel, textos, Neif Haddad e Juliana Bittencourt Bovolenta, programador do site, Fernando Alencar, assessoria de imprensa, Renata Megali, gestão de incentivo, IC Cultura, contabilidade, EC2 Contadores, jurídico, Aline Akemi Freitas, participaram da ação de salvamento pelo Instituto Moreira Salles, Edna Kátia Giardoni, Gabriela Moile, Luiz Henrique Soares e Sérgio Burge. Pelo Arquivo Histórico Wanda Svevo, da Fundação Bienal de São Paulo, Jéssica Schimatti, Olivia Tamio Cassima e Raquel Moliterno. Pelo Estúdio Bob Wolfenson, Aline Oz, Cris Kel, Cristiane Favacho e Marisa Guimarães. Voluntários da Ação de Salvamento, Akemi Miyashita, Ana Francisca Salles Barros, Caetana Brito, Carolina Vergotti, Fernanda Wada, Joyce Melguizo, Leandro Melo, Estela Mariane Barbosa do Couto e Thalita Renó. O projeto de restauração do arquivo fotográfico de Bob Wolfenson foi realizado pelo PRONAC 22-11-57. Apoio, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio, Porto Seguro. Realização, Estúdio Bob Wolfenson, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.